Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 19 de abril de 2024. O Ministério da Saúde amplia vacinação contra a dengue com doses próximas ao vencimento. STF reage a relatório divulgado nos Estados Unidos com decisões sigilosas de Moraes sobre o X. E governo proíbe cartão de crédito no pagamento de apostas esportivas. O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a dengue para todas as pessoas de 4 a 59 anos. O objetivo é evitar a perda das doses que vencem dia 30 de abril. Só essas vacinas é que podem ser aplicadas na nova faixa etária. A decisão de vacinar ou não fora do grupo recomendado de 10 a 14 anos fica a cargo dos municípios. O Ministério da Saúde não sabe dizer quantas das 686 cidades que receberam o imunizante contra a dengue têm doses próximas do vencimento. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, disse ontem que só tinha 720 dessas doses e que não ampliaria a vacinação para outros grupos. Iniciada em fevereiro, a campanha de vacinação contra a dengue tem tido baixa adesão no país. A vacina Kedenga, da fabricante japonesa Takeda, foi aprovada por uma comissão do SUS em dezembro do ano passado. O governo comprou 5,2 milhões de doses do imunizante e recebeu uma doação de pouco mais de 1 milhão de doses. A quantidade só é suficiente para vacinar cerca de 1% da população. Por isso, o público-alvo ficou restrito, dos 10 aos 14 anos, grupo de maior risco para a doença. Dados divulgados pelo Ministério na última terça mostram que o Brasil registrou 1.385 mortes por dengue em 2024, mais do que em todo o ano passado. A pasta investiga mais de 3 milhões de possíveis casos. Uma comissão do Congresso americano tornou públicas várias decisões sigilosas do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Elas tratam da suspensão ou da remoção de perfis em redes sociais. As decisões foram obtidas com uma intimação parlamentar feita ao X, rede social do bilionário Elon Musk. Quando Musk defendeu o impeachment de Moraes dias atrás, o empresário prometeu que publicaria ordens do ministro que, segundo ele, violam as leis brasileiras. Nos documentos, grande parte das decisões que mandam a plataforma derrubar contas aparece sem uma fundamentação. Tem só a indicação dos perfis que precisam ser retirados. O Supremo reagiu à divulgação do relatório. Disse que os documentos não se tratam de decisões fundamentadas, mas sim de ofícios enviados às plataformas. E completa, falando que, fazendo uma comparação, é como se tivessem divulgado o mandado de prisão, e não a decisão que fundamentou a prisão. O relatório produzido pela comissão parlamentar foi intitulado O Ataque contra a Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio da Administração Biden, o caso do Brasil. O colegiado é presidido pelo deputado republicano Jim Jordan, muito ligado ao ex-presidente Donald Trump. O parecer usa o argumento da defesa da liberdade de expressão e diz que Musk se tornou investigado no Brasil por não concordar com a censura do ministro. O governo Lula proibiu o uso de cartão de crédito como meio de pagamento para apostas esportivas e jogos online. Fica permitido pagar nas chamadas bets com cartões de débito ou PIX. Ao vetar o uso do cartão de crédito, o governo quer prevenir que essa atividade contribua para o superendividamento e o vício. As normas que regulamentam o mercado de bets foram publicadas em uma portaria do Ministério da Fazenda no Diário Oficial da União de ontem. O documento define que não serão aceitos pagamentos em dinheiro, boletos, cheques ou outras formas alternativas de depósito que possam dificultar o rastreamento. A ideia é prevenir a lavagem de dinheiro. A portaria determina ainda que as bets autorizadas pelo Ministério da Fazenda a operar têm 2 horas para realizar o pagamento dos prêmios na conta dos apostadores. O prazo é contado a partir do encerramento do evento sobre o qual foi feita a aposta. O projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas foi aprovado pelo Congresso no fim do ano passado e sancionado com alguns vetos pelo presidente Lula. O governo chegou a criar a Secretaria de Prêmios e Apostas para centralizar a regulamentação da atividade, mas a pasta continua sem um secretário no comando. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Daniel Castro e Lucas Monteiro, e a edição de som também é do Lucas. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!